Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Vamos falar sobre reforma da Previdência. Estou recebendo aqui o Dr. Leonardo Zicarelli Rodrigues. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui do Paraná. Doutor Leonardo, obrigado pela gentileza de nos atender e ter vindo até aqui os nossos estúdios.
Eu que agradeço o convite.
Doutor Leonardo, afinal de contas, essa reforma da Previdência, ela é realmente necessária, doutor?
Veja, Tony, essa questão da mudança ou da preocupação de mudanças, né, na regra previdenciária, ela deve existir em toda a sociedade, em todo o Estado responsável. Até porque um sistema de proteção social, ele funciona a partir de uma dinâmica em que trabalhadores da ativa financiam, né, contribuem para o financiamento e pagamento dos benefícios daqueles que estão aposentados. E a dinâmica social e demográfica, ela leva a uma taxa de equivalência entre trabalhadores e aposentados que vai mudando de acordo com o tempo. A gente tem os números aí divulgados a partir do IBGE, do IPEA, informando que daqui a 30 anos nós teremos uma incidência de uma população de idosos muito maior do que aquela que existe hoje.
Hoje, no futuro nós vamos ter menos gente contribuindo e mais gente recebendo.
Essa é uma preocupação porque o sistema adota esse critério de financiamento, né? Um dos critérios principais, né, de financiamento é aquele que vem sobre a folha de pagamento dos empregados. Então, tudo que se contribui reverte, né, no pagamento dos benefícios. Então, é natural que haja sempre uma preocupação com essa sustentabilidade. Mas aí eu estou trazendo o argumento principal, que é o argumento da dinâmica social, das questões demográficas. O que o governo vem trazendo é esse argumento do déficit, né, do déficit previdenciário, de acordo com uma sistemática de apuração que não corresponde com a legislação atual, né, de financiamento da Seguridade Social e nem com os critérios estabelecidos pela Constituição Federal.
Só vamos explicar para quem não entende o que é déficit. É? Vamos pegar o orçamento de casa. Você tem lá R$100 de salário e precisa gastar 120. Esses R$20 que você não tem como pagar é o seu prejuízo. No caso do governo, a gente chama isso de déficit. Então, o governo está dizendo que o pagamento da Previdência tem déficit. Ou seja, a diferença entre o que ele recebe para pagar e o que ele tem que pagar é negativa. É isso que o senhor está explicando.
Exatamente. Esse é o discurso que se conclui por um déficit, porque as receitas são menores do que as despesas. Porém, o problema do discurso é que o governo não inclui nas receitas aquilo que a Constituição Federal estabelece. O governo inclui nas suas receitas somente aquelas receitas provenientes da massa salarial. Ou seja, das folhas de salário, da relação de trabalho, da relação de emprego.
E tem mais coisa?
Tem muito mais, né? Tem todos os impostos que incidem sobre o faturamento das empresas. Então eu estou falando da COFINS, eu estou falando da CSLL, né, da Contribuição sobre o Lucro Líquido, do PIS, do PASEP, enfim, são inúmeras outras fontes. A própria fonte, por exemplo, do concurso de prognósticos, que é hoje a loteria. Toda aquela fezinha que as pessoas fazem e que depois é pago um prêmio, 5% de tudo que se contribui também vai para a Seguridade Social.
Ou seja, então, também vai para o pagamento de aposentados e outros
benefícios. Imposto de importação também é outra fonte de financiamento da Seguridade Social. E a Seguridade Social, para fins constitucionais, ela abrange um guarda-chuva de proteção social que envolve a saúde, a assistência social e a previdência social. E esse sistema de Seguridade Social brasileiro, que está previsto lá no artigo 165 da Constituição Federal, ele é superavitário. O problema é, e não sou eu que estou falando isso, né? A ANFIP, por exemplo, que é uma associação dos auditores fiscais da Receita Federal, vem publicando, né, esses boletins anualmente, e nos últimos 10 anos as despesas sempre foram menores do que as receitas da Seguridade Social. Mas quando o governo exclui uma boa parcela de receitas e pega todas as despesas, aí naturalmente ele está trabalhando com um critério que não é um critério legal. E ele usa aí o resultado, a conclusão desse critério, a favor dos seus interesses. Ele quer buscar a aprovação da reforma. Então ele tem que ter um mote, né? Ele tem que ter uma justificativa imediata para que isso ocorra. Né? Mas isso é um perigo, né, para a sociedade como um todo.
Doutor, quer dizer que tem muito mais dinheiro que deveria estar nessa conta que o governo está deliberadamente, propositalmente, escondendo da população na propaganda que tem feito a favor da reforma?
Sem sombra de dúvida. E essa é a conclusão da CPI do Senado. Recentemente, o Senado, isso após mais de 20 audiências públicas realizadas no Senado, o relator e o presidente da CPI, o Paulo Paim, chegaram à conclusão, na sua cartilha, né, de conclusão, de que não existe atualmente um déficit previdenciário. Até porque não pode se falar em déficit previdenciário, porque a Previdência ela não tem um orçamento próprio. Ela faz parte de um orçamento muito maior, que é a Seguridade Social. E o orçamento da Seguridade Social, esse sim é superavitário, pelo menos nos últimos 10 anos. Nunca houve conclusão de déficit deste orçamento. Mas volto a falar, Tony, não é porque existe ou não existe o déficit que não deve haver uma preocupação com a sustentabilidade do sistema. Isso é inegável, né? Regras, né? Uma lapidação no sistema previdenciário sempre vai ser necessário a cada 10, 15, 20 anos. Isso não tem como evitar. Porém, não um discurso, né, aterrorizante que venha com medidas extremamente restritiva de direitos, né, que violam direitos fundamentais. É importante falar que o nosso ordenamento jurídico, ele coloca no centro o ser humano, o homem, né, e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, qualquer mudança paradigmática, qualquer reforma importante que envolve uma reforma tributária, previdenciária, uma reforma política, tem que sempre estar atento à proteção das garantias e direitos fundamentais.
Doutor, o que o senhor está dizendo, então, é que há outros interesses escondidos nessa publicidade mais recente, principalmente, que diz que a gente corre o risco até de ficar sem aposentadoria ou de ter dificuldade de pagar os valores estabelecidos para cada um receber de aposentadoria e outros benefícios se a reforma não for feita. Que interesses há nessa história?
Tony, veja bem, são às vezes a gente não pode apontar expressamente algo que não está dito, porém o que a gente percebe claramente pela intenção das mudanças, das regras, você veja, por exemplo, dos servidores públicos, que a intenção do governo é limitar um teto até o máximo, né, do limite do regime geral, que hoje é de um pouco mais de R$5.000. No entanto, existe uma parcela considerável de valores após o teto, que seria a previdência complementar, e que a partir da reforma vai passar a ser permitida a gestão dessa parcela complementar pelos bancos privados. Então é natural que por trás de todo esse mote da reforma exista sim um interesse do setor financeiro.
Quer dizer, nesse caso dos funcionários públicos nem está escondido. Não é um interesse obtuso que seja segredo.
Exato,
né?
Porque está na lei.
Os bancos vão poder administrar esse dinheiro naturalmente.
Vão poder fazer a gestão de e não é pouco dinheiro. A gente está falando, se a gente pensar aí, por exemplo, as cifras bilionárias, né, dos grandes fundos de pensão, como a Previ, o Postales, a Petros e tantas outras, isso tudo vai estar migrando, né, também para o setor privado. Né? Nunca se teve um aumento tão exponencial como vem ocorrendo e sendo divulgado na contratação de planos de PGBL, de VGBL, que são as previdências privadas. E o discurso do governo vai muito de encontro com os interesses desse setor. E não é à toa também que o nosso sistema eleitoral, nosso sistema de financiamento de campanhas também permite esse tipo de relação que gera muitos conflitos de interesses. Né? Então daí que se deduz que naturalmente existe um forte interesse do setor financeiro na aprovação, né, dessa reforma da Previdência, porque vai abrir uma parte, aí, uma boa cifra, uma boa parte do mercado para a sua administração.
Doutor, vamos partir para o texto. Há muita diferença entre o texto que foi apresentado no Congresso Nacional no começo do ano e esse texto que está posto agora para a reforma da Previdência?
Veja, as principais mudanças, sem sombra de dúvida, vieram com a apresentação do texto original, da PEC 287, que depois, quando saiu da comissão especial, né, que analisou, ela ingressou na Câmara dos Deputados, que é onde está hoje, com uma versão já bastante restritiva de direitos. E a grande questão central da reforma da Previdência é a adoção de uma idade mínima. Né? Essa é a grande mudança em termos de quebra paradigmática do que existe hoje, porque porque o nosso sistema de proteção social não tem uma idade mínima hoje para aposentadoria. Além da idade mínima, o texto lá do início do ano, do final do ano passado, ele trouxe também um aumento da carência mínima de número de contribuições para ser elegível uma aposentadoria. E aumentou para 25 anos, ou seja, todo trabalhador brasileiro, seja da iniciativa privada ou servidor público, teria que demonstrar um número mínimo de contribuições de 25, quando a regra atual era 15. Agora, o texto que recentemente foi modificado também, que é o texto aglutinativo, que chama, né, o aglutinador, ele volta atrás na questão da carência mínima, volta para a regra atual de 15 anos, e uma grande mudança que ocorreu, que foi importante, porque ela realmente feria de morte, né, o direito dos ruralistas, principalmente, era o fato de querer se exigir contribuição do trabalhador rural. Isso, o texto que está agora para ser analisado e aprovado, enfim, julgado, ele retira essa informação e mantém o texto original com relação aos trabalhadores rurais. Então, essas são duas principais mudanças, aí, a questão da carência e a questão da contribuição dos trabalhadores rurais, que eu poderia dizer como principais mudanças do texto original para o texto atual que está para ser analisado pelo Congresso.
Como é que ficou a idade?
A idade, porque veja, existe a regra permanente, que é daqueles que vão iniciar as suas atividades de trabalho, ou seja, aquele que está ingressando no sistema a partir de agora. Para esses, a regra traz uma idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher. Tá? Isso para quem está iniciando, a nossa atual geração que está iniciando as suas atividades, né, como trabalhador. Porém, isso é, veja, o texto anterior, e a gente precisa fazer essa comparação, o texto anterior também tinha a idade mínima de 65 e idade de 60 anos para aposentadoria por idade, porém permitia a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E aí não tem idade mínima, que era de 30 anos para mulher e 35 para homem. O texto atual extingue a aposentadoria por tempo de contribuição e estabelece uma única modalidade, que é a modalidade de aposentadoria voluntária com uma idade mínima, que agora o texto propõe 65 anos para homem e 62 para mulher. Tem algumas regras de transição, mas eu estou falando, por enquanto, daquilo que está no texto como um novo cenário, né, de sistema de previdência.
Estou conversando com o Dr. Leonardo Zicarelli Rodrigues, ele é advogado, especialista em previdência e presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Paraná. A gente faz um rápido intervalo na conversa e volta já.
Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.